Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sobre a minha presidência, a vereadora Alderês Maria Piazza Santin, e com a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30, do dia 3 de abril de 2017, e registro a seguinte presença de vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Alderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Estefenão. Conforme o regimento interno, artigo 118, parágrafo único, no início da primeira sessão ordinária de cada mês será executado o hino de Serafina Correa. Convido a todos para cantarmos o hino.
Canta-se a tua torre, tendo erguido para o céu. É o sinal que nunca morre, firme a fé dos filhos teus. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando tua pujança, vive herança de teus pais. Os teus lares são colmeias, onde ferve a tua labor e borbulha ainda em tuas veias dos pioneiros. Cristo no alto corcovado, de visita é teu cartão, e teu nome é afamado por tua indústria e produção. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando tua pujança, vive a herança de teus pais. Jovens a legião que cultivam seus amores a integrar sua formação. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, viverá de teus pais. Terra amada sempre avança, do progresso nos umbrais, irradiando a tua pujança, vive a herança de teus pais.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata 16 da 13ª sessão ordinária de 27 de março de 2017.
Ata número 16/2017. Às 19h30 do dia 27 de março de 2017, em sua sede, No plenário, Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 13ª sessão ordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 15/2017, da 12ª sessão ordinária, de 20 de março de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do memorando número 16/2017, da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão, que solicita a análise de programação do plano plurianual anterior, para viabilizar a elaboração de diretrizes, objetos e metas do governo para o período de 2018 a 2021. Leitura do ofício gabinete número 215/2017 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finança e Tributação do projeto de lei número 30/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar o Centro de Tradições Gaúcha Sinuelo da Serra na realização do 13º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Correia e da outras providências. Leitura do ofício gabinete número 216/2017, que solicita sessão extraordinária para os projetos de leis número 28 e 30/2017. Letra B. Matérias recebidas de vereadores. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da indicação número 7/2017. Dos vereadores da bancada do PMDB, que a Prefeita Municipal intitule para este ano, como forma de homenagem, o Campeonato Municipal de Futsal, com o nome de Nino Marini, apelido do senhor Bortolo Marini, assíduo do esporte no município, que faleceu tragicamente no último dia 14 de março de 2017. Leitura da consulta ao IGAM da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, que solicita orientação técnica sobre a legalidade da indicação número 6/2017. Letra C. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício número 9/2017 do deputado federal Heitor Schuch, que encaminha material explicativo sobre a PEC 287, proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência e seus impactos sobre os trabalhadores, com ênfase na aposentadoria dos rurais e os prejuízos de ordem social e financeira que ela trará para os municípios. Letra D. Pronunciamento nas comissões de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Sérgio Antônio Massolini, líder da bancada do DEM, e Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A, ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 22/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a subvencionar o Hospital Nossa Senhora do Rosário e dá outras providências. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 23/2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a entidade filantrópica Hospital Nossa Senhora do Rosário, objetivando ceder servidores municipais e dar outras providências. Aprovada por todos os vereadores a indicação número 7/2017, dos vereadores da bancada do PMDB, que a Prefeita Municipal intitule para este ano, como forma de homenagem, o Campeonato Municipal de Futsal, com o nome de Nino Marini, apelido do senhor Bortolo Marini, assíduo do esporte no município, que faleceu tragicamente no último dia 14 de março de 2017. Letra B. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Sérgio Antônio Massolini, Dirley Dama Cordeiro e Vilmar Antônio Stefanão. Ao final, a senhora presidente convocou os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 29 de março de 2017, às 7 horas e 30 minutos, no plenário Darcy Sobreira Socol, para deliberar sobre o projeto de lei número 30/2017. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 16/2017, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata 17 da terceira sessão ordinária do dia 29 de março de 2017.
Ata número 17/2017. Às 7 horas e 30 minutos do dia 29 de março de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua terceira sessão extraordinária em 2017, sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin. Presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Antônio Stefanão. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão extraordinária. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 30/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar o Centro de Tradições Gaúcha, Sinuelo da Serra, na realização do 13º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Correia e da outras providências. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão extraordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata 17/2017, assegurando os vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 199 de 2017.
Ofício número 199/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 20 de março de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei número 27/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 27/2017, que autoriza o pagamento de despesas com a participação de representantes do município de Serafina Correia na 8ª Copa Integração Regional de Futsal 2017 e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Tributação. Leitura do ofício Gabinete 204/2017.
Ofício Gabinete número 204/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 22 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 28/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 28/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a realização de eventos a cargo da Junta de Serviço Militar no exercício 2017/2018 e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete número 208/2017.
Ofício número 208/2017. Serafina Correia, Rio Grande do Sul, 23 de março de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 29/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 29/2017 que altera a lei número 3.452 de 2 de setembro de 2016. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos. Ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Remeto para as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Orçamentos, Finanças e Tributação. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos dos vereadores. Embora não sendo obrigatório a leitura desse expediente, nós assim vamos o fazer. Peço ao secretário que proceda à leitura do expediente protocolo número 175/2017 dos vereadores da bancada do PMDB.
Excelentíssima senhora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Dirley Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro e Vilmar Antônio Stefenão, vereadores na Câmara de Serafina Correia, requerem a leitura do presente expediente em sessão ordinária de 3 de abril de 2017. Na sessão ordinária de 20 de março de 2017, a presidente da mesa determinou a leitura da orientação técnica IGAN número 7.617, sem prévio conhecimento dos vereadores e sem que o mesmo estivesse publicado na pauta da mesma sessão ordinária. Esta atitude em sessão gerou protesto e contestação da bancada do PMDB, pois, após a leitura, mesmo tendo sido informada que a nossa bancada consultou o IGAN e mesmo o mesmo orientou pela legalidade da indicação número 6/2017. A presidente informou que não iria em votação, pois detinha outro parecer pela legalidade. O pedido da retirada da indicação não teve o aval da bancada proponente. E a presidente solicitou, após isso, o nosso parecer por escrito sobre o mesmo tema. Em 24 de março, a vereadora, Lucimar Zarpelão Magon, protocolou o parecer do IGAN, orientando pela legalidade da indicação número 6/2017. Conforme solicitada pela presidente, na sessão ordinária de 27 de março de 2017, foi lido a orientação do IGAN pela legalidade da indicação. E mesmo assim, a matéria não foi posta em discussão e votação. Contudo, era necessário que tivesse sido colocado em votação, pois era a segunda vez que era apresentado. Tal fato não ocorreu, ferindo o artigo 162, o qual prevê que a votação poderá ser adiada pelo prazo máximo de uma sessão ordinária. A requerimento do líder, sujeito à deliberação do plenário. A vereadora Lucimar também sentiu-se constrangida e afrontada por ato praticado pela servidora Monique, a qual, na tarde de segunda-feira, 27, invocando de forma equivocada o artigo 142, negou o acesso da pauta da sessão ordinária, a qual a vereadora possui o legítimo acesso, pois o artigo 143 prevê expressamente serão distribuídas cópias das matérias que constarão da ordem do dia aos líderes da bancada e aos vereadores quando estes solicitarem. No mesmo dia, durante a sessão ordinária, a vereadora Lucimar, ao fazer uma questão de ordem, com dificuldades em localizar o número do artigo que citaria, solicitou ajuda da assessora jurídica, quando a mesma, na ocasião, a respondeu com rispidez e em alto tom de voz em plenário, constrangendo a vereadora, resultando na intervenção da presidente que chamou a atenção sobre a situação. Diante desses fatos, tanto a presidente quanto as servidoras, num único dia, se omitiram, exorbitaram suas funções, comprometendo a imagem desta casa, pois a vereadora e sua bancada restou afrontada publicamente, vindo através deste formalizar sua indignação ao tratamento diferenciado recebido tanto pela presidente quanto pelas servidoras desta casa, ainda que estas aleguem o contrário. Conforme artigo 45 do Regimento Interno, solicitamos providências. Atenciosamente, Dirlei Dama Cordeiro, vereador pelo PMDB, Lucimar Zarpelon Magon, vereadora pelo PMDB, Marcos Antônio Marçaro, vereador pelo PMDB, Vilmar Antônio Stefanão, vereador pelo PMDB.
O vereador gostaria de se manifestar? Não? Não posso? Então, não nesse? Tá, obrigada, Claudete. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício, dos ofícios recebidos de terceiros. Ofício, leitura do ofício do CTG Sinuelo da Serra.
Centro de Tradições Gaúchas, Sinuelo da Serra, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Serafina Correia, 28 de março de 2017. Excelentíssima Senhora Olderes Maria Piazza Santin, Senhora Presidente, como é de conhecimento de Vossa Senhoria, nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, estaremos realizando o 13º Rodeio Crioulo Estadual de Serafina Correia, que, com o apoio desta Casa, o Poder Executivo, através de um projeto de lei, pode firmar uma parceria do fomento com nossa entidade para a realização deste evento. Em razão deste apoio prestado pelos digníssimos vereadores, o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo da Serra vem por meio deste solicitar um espaço na sessão ordinária do dia 13 de abril de 2017 para prestar uma singela homenagem de agradecimento. Sem mais para o momento, aguardo o atendimento da solicitação e aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Alexandre de César Lopes Leite, patrão do CTG Sinuelo da Serra.
Eu informo que essa homenagem será feita no final do expediente, após a sessão. Tá? Obrigada. Leitura do ofício circular 3/2017, da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa.
Senhora Presidente da Câmara, a Comissão de Assuntos Municipais tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Com essa indicação, comunico que fui reeleito para o cargo de presidente desta importante comissão no biênio 2017-2018. A Comissão de Assuntos Municipais é um órgão permanente da Assembleia Legislativa, composto suprapartidariamente por 12 deputados que se reúnem-se às terças-feiras, a partir das 9 horas, na Sala Sarmento Leite, número, no terceiro andar, Assembleia Legislativa. Entre os temas abordados estão aspectos relacionados aos municípios e que digam respeito a critérios de distribuição de verbas estaduais, convênios com o Estado, criação, fusão e desmembramento de municípios e intervenção nestes, desenvolvimento urbano, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões e redes de municípios, bem como a solicitação de informações e documentos para a instrução de proposições. Assuntos referentes à habitação e à regularização fundiária urbana, mobilidade urbana, transporte individual e coletivo, motorizado e não motorizado, transporte de carga, entre outras demandas que afetem as cidades gaúchas. Assessoria da Comissão de Assuntos Municipais encontra-se diariamente na sala 305 da Assembleia Legislativa, das 8h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia. Também é possível contatar através do telefone 51-3210-2089. O nosso gabinete parlamentar está situado no 8º andar e o telefone de contato é 51-3210-2560. Segue em anexo a composição da comissão. Aguardamos a sua visita para esclarecimentos e uma profícua parceria. Cordialmente, deputado Eduardo Loureiro, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
O anexo, como é um pouco extenso, vai ficar na secretaria, se há interesse dos vereadores ou demais aqui para lerem, está à disposição. Leitura de correspondência, protocolo número 177/2017 do deputado estadual Edson Brum.
Prezada senhora presidente, todos sabemos que o Brasil precisa de mudanças, muitas mudanças, mas qualquer transformação precisa ser executada com segurança e responsabilidade. Do modo como foram propostas as mudanças, sou contra. É o caso da reforma da Previdência. Encaminho, assim, artigo em que me manifesto minha opinião detalhada sobre este tema que interessa, compulsoriamente, a todos nós. Este texto vem sendo divulgado pelos principais meios de comunicação do Estado. Participe dessa discussão. Mande sua opinião pelo WhatsApp do nosso gabinete, número 51-9999-15200. Seu papel é fundamental. Sua participação é indelegável. Atenciosamente, deputado estadual Edson Brum, PMDB.
O anexo também fica na secretaria, se há interesse para visualizar, ler. Matérias em tramitação nas comissões técnicas permanentes. Está em estudo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei 26/2017, que dispõe sobre a destinação e o recebimento de patrocínio pelo poder público em eventos realizados em território do município de Serafina Correa. Comunicação de líderes. Marçaro, você vai se pronunciar? Comunicação de líderes. Sérgio e o vereador. Então, vamos, vereador Marcos.
Boa noite, presidente. Boa noite, boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite à imprensa que se faz presente, patrão de CTG, Alexandre Lopes, servidores, secretário Menegucci, que se faz presente, e toda a população que vem prestigiar essa sessão. Eu gostaria de falar de um assunto bastante importante e relevante para nós, no município de Serafina Correa, que é a questão dos médicos dos postos de saúde e do SUS. É um ponto que vem sendo conversado, e hoje foi conversado com a prefeita, e está tendo bastante gente vindo falar com nós, vereadores, que alguns médicos estão saindo, e às vezes existe a falta, aquela coisa toda. Mas, porém, falando com o secretário, está se vendo muito bem essa questão, e a gente foi a fundo, fizemos umas pesquisas, e o que se encontrou, e acho que é um ponto interessante que nós da bancada, hoje de manhã fizemos esse pedido à prefeita, que é a questão do valor que cada médico recebe. Se for analisado com os demais municípios vizinhos, com Marau, eu até botei aqui Marau e Casca. Em Serafina, o médico com 40 horas ganha 11.515. E em Marau ele ganha 15 mil. Tem Casca que ganha 14. E as demais cidades da região também é um pouco mais acima. Então, esse é um ponto bastante importante. Por que, que os médicos às vezes demoram para talvez fechar para vir para cá? Ou às vezes querem sair? Um ponto é isso aí também, né? Então a gente já conversou com a prefeita e ela demonstrou que já tinha essa ideia, já tem essa questão de talvez dar um aumento. Eu acho que é um ponto importante, é isso que nós vereadores temos que fazer, ver as necessidades, buscar, avaliar e tentar passar para o executivo para que ele faça da melhor forma. Então esse é o nosso levantamento como líder da bancada. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Sérgio. Boa noite.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas que nos assistem. Eu queria falar sobre o projeto de lei que deverá ser votado hoje. Eu sou presidente da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Nós recebemos o pedido do padre Vigário para que se vote esse projeto ainda hoje. Até porque a senhora estava comigo quando fomos indagados pelo padre e também soubemos, através do vereador Nereu, que o padre esteve aqui, conversou com o Marinho e também com o Nereu sobre esse assunto. É muito importante, em função da sexta-feira da Semana Santa, e esse projeto é interessante que seja deliberado. Conforme falou o vereador Massaro, eu acho que todos nós, vereadores, somos indagados sobre o problema dos médicos. Realmente é uma situação muito delicada para o nosso município e está tendo muito desgaste aí para o executivo e para nós também como vereadores, a falta de médicos. Eu acho que o município, não sei, talvez a nossa advogada possa informar melhor, como é que se pode fazer para aumentar os médicos. Porque eles saem daqui, vão em outro lugar, onde eles recebem mais. E às vezes pode vir algum aqui que saiu de outro município por algum tipo de problema e vem achar guarido aqui, mesmo recebendo pouco. Ou talvez aqueles não bem qualificados. Então nós temos que dar um jeito disso para poder suprir a necessidade. Era isso.
Obrigada. Complementando, então, na sexta-feira eu estive conversando, vereadores Marçari e Sérgio, com o secretário da Saúde. Junto tinha o secretário da Educação e o servidor Wagner, em reabrir a Associação Pró-Saúde para contratação especificamente de médico. Então, essa semana, o servidor Wagner estaria indo a Porto Alegre para ver desse assunto também, da reabertura da ASEC. Só para complementar o comentário de vocês. Talvez esperar ele voltar para ver qual é a posição, né? Qual é a posição. O grande expediente, então, agora, ordem do dia. Eu peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do projeto de lei 24.
Matéria de emenda. Projeto da Lei número 24/2017, que estabelece o calendário de eventos do município de Serafina Correia e da outras providências. Relatório. Visa o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, a aprovação do Poder Legislativo para o novo calendário de eventos do município, já que o existente trata de realizações de eventos para o ano de 2016. Fundamentação. Cabe ao município legislar sobre matérias de interesse local, já que a matéria trata de eventos, provavelmente, né? A serem realizados no município, conforme permissivo previsto no artigo 10, primeiro da Lei Orgânica do Município. A proposição será também analisada pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, com vistas a discutir o mérito. Opinião. Pelo exposto e pela viabilidade jurídica, o projeto de lei em análise. Votos favoráveis do relator José Bettinardi, do presidente Rogério Fidrigo e do revisor de lei Cordeiro.
Eu peço ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social.
Matéria de emenda. Projeto de lei número 24, que estabelece o calendário de eventos do município de Serafina Correia e da outras providências. Relatório. Visa o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, a aprovação do calendário de eventos do município de Serafina Correia. Fundamentação. Proposição. Retrata a preocupação do Poder Executivo em atualizar o calendário de eventos estabelecido no ano de 2016, através da Lei Municipal número 3.407, de 6 de abril de 2016. Porém, a referida lei aprovou o calendário de eventos apenas para o ano em andamento. Desta forma, o calendário mantém programações históricas do evento já consagrados nas sociedades e abre a possibilidade de inovação. O calendário contempla os diversos segmentos e é muito abrangente. Opinião. Diante do exposto, a comissão opina pela tramitação do projeto de lei número 24/2017. Relator José Bettinardi, presidente Sérgio Massolini e revisor Marcos Marçal.
Abre-se espaço para discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Por favor, vereador Marçaro.
Esse projeto, então, relacionado ao calendário de eventos, que dá para analisar e que ele é muito, muito bem organizado e muito bem diversificado. Eu estava analisando a fundo, contempla-se crianças, jovens, idosos e, principalmente, vários segmentos da nossa sociedade. Então, realmente é bom isso, porque as entidades, elas podem se preparar e com certeza elas vão ter o apoio e o aval e a regulamentação do próprio poder executivo, né? Então, acho bastante excelente esse nosso calendário de eventos. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Colocamos então em votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Vilmar.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei 24, aprovado por unanimidade. Então, passamos agora às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar dos vereadores? Então, vereador Marcos.
Gostaria de começar falando a respeito do 13º Rodeio Crioulo Estadual que aconteceu, organizado pelo CTG Sinuelo da Serra, e queria parabenizar Alexandre Lopes, o patrão do CTG, e toda a equipe que fez isso acontecer. Eu quero me desculpar por não estar presente na abertura, mas logo em seguida eu cheguei às 8 e pouco e permaneci lá. E ao conversar com o patrão, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: que para organizar algo dessa magnitude, dessa grandiosidade, primeiramente tem que ter uma dedicação muito grande, tá? Primeiramente uma dedicação muito grande, mas segundo, tem que dar valorização às pessoas que trabalham. Eu vejo isso nele, até em certo momento, eu vi num momento lá que conversaram assim, e eu pedi, está muito bem organizado, as coisas estão acontecendo. E ele me disse, não, quem está fazendo esse rodeio são as pessoas que estão trabalhando ali. E isso é uma atitude de líder. Então, quero falar em tribuna, realmente é uma atitude louvável tua e parabenizar pelo grande rodeio. Mas também dizer que tu sozinho não iria fazer nada, né? Tu teve vários braços direitos, né? Esse grupo aí, você tem que... Quero também elogiá-los. E um braço direito
pelo que se percebe, foi o poder público também, né? Tanto executivo como nós aqui no Legislativo, aprovando o repasse. Então é isso bastante fundamental. Gostaria de falar hoje a respeito de algo que me motiva bastante e gosto bastante, que é dos nossos costumes, do nosso talhão, tá? Eu sou um defensor nato, nasci, fui criado em cultura italiana, e eu estava analisando a fundo e me recordo no ano passado, no ano retrasado, que o irmão do nosso colega vereador Sérgio, tinha o Paulo aqui, que vinha e batia bastante, lutava bastante pelo talhão e manter o talhão vivo em nossa cidade, tanto na língua como na gastronomia ou qualquer coisa que fosse relacionado. E eu estava indo a fundo e analisando que em vários outros anos aconteciam certos jogos, né, jogos típicos, e porventura, não sei porquê, da antiga gestão, foram tirados, né, que era o jogo típicos italianos, que era o de briscola, canasta, escova, tricete, bocha rolada, enfim. Então, é uma forma, talvez, a gente fazer uma sugestão pro poder público, que nesses 4 anos que eles retomem esses jogos aí, que é uma maneira de a gente manter vivo a nossa tradição. Querendo ou não, Serafina é conhecida, eu vou em outras cidades e eu me faço dizer que sou de Serafina, eles já de antemão dizem, ah, então é na cidade do talhão, a cidade dos italianos. Então a gente tem que, de alguma forma, pelo menos manter o mínimo, tá? Pelo certo, nós temos que avançar na parte do turismo, na gastronomia. A gente está muito aquém do que deveria ser, mas acredito que esse mínimo de fazer os jogos, de ainda contemplar esse povo, eu acho que é bastante importante. Então é esse é o meu relato hoje, e de novo então do CTG e do rodeio muito bem organizado, e talvez a gente fazer uma sugestão e passar para o poder executivo essa questão de retomar os jogos típicos que existiam há outros anos atrás. É isso, então. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e público aqui presente. Também parabenizar aí o CTG Sinuelo da Serra pelo ótimo evento, pelo patrão Alexandre. Só, Alexandre, tu é a pessoa que tu é aí, forte e tal, não podemos esquecer do teu braço direito, que é a tua esposa, a Gilmar, incansável, pega documento, cora daqui, vai dali, e o patrão trabalhando, o telefone, e a equipe de vocês aí, excelente. Parabéns pelo evento. Eu quero fazer um pedido de indicação logo, conversando com meus colegas vereadores, e quero fazer um trabalho com você, patrão Alexandre, Sinuelo da Serra, juntamente com o Edílio, escritor, e o Galpão da Saudade, para que venha para nós retomar aquele curso do professor de danças futuramente, que era repassado e hoje não é mais repassado, e muito ajuda as entidades. Só temos que ver como é que funciona a lei hoje em dia, porque eu não estou integrado direito. Mas vamos fazer um trabalho junto com todos os nossos colegas vereadores. E vamos lá, que as entidades tradicionalistas e as outras nós precisamos muito. Ah, também sobre os médicos, sou muito a favor, sim. Vamos, se tem como aumentar, vamos aumentar para segurar os nossos médicos aqui. Quero pedir para o secretário da Agricultura dar uma atenção especial aí ao as nossas estradas de chão aí, conversando com os agricultores. Sei que estão trabalhando, mas fazer o máximo aí, que os nossos agricultores aí estão com as nossas estradas um pouco ruim. Era isso, presidente. Boa noite.
Boa noite. Por favor, vereador Sérgio.
Eu quero cumprimentar, então, o Alexandre e toda a sua comitiva, que vendo o entusiasmo do Nereu quando se trata do galpão do Sinuelo da Serra, e o entusiasmo dele com o que aconteceu no final de semana, me contagiou também. Então, quero parabenizar a vocês e dizer que estive lá também e vi o trabalho, vi a correria, vi a importância daquele ginásio feito ali para as danças, as declamações, enfim. E também todo aquele movimento, aquele aparato, tanta gente. E quando foi criado o Camping do Carreiro e comprado aquela área, foi exatamente para ver movimento, para ver gente, para ver o entusiasmo das pessoas. E realmente ontem a gente viu a organização, a segurança, enfim, parabéns. Oxalá tenha mais, muitos ainda esses rodeios, para não só para divulgar o município, mas para continuar esse trabalho da cultura gaúcha. Por falar nisso também, aquele menininho Thomas que ganhou o concurso, ele sempre vestiu de gaúchinho. Ele enalteceu muito o Rio Grande do Sul. E ontem no Fantástico, eu acho que muita gente assistiu, ele cantou aquela música Viva o Rio Grande do Sul. Puxa, aquilo foi demais, né? Tem que homenagear o governador, tem que dar uma, levar esse menino aí o máximo de prestígio, porque realmente ele representou muito bem o nosso estado, assim como vocês representam. Eu queria falar sobre o último, a sessão, o último jornal, o Gazeta Regional, e aqui eu vejo o proprietário do jornal. Foi feita uma indagação sobre as sessões extraordinárias, se os vereadores recebem por ter já a terceira reunião extraordinária. Então eu gostaria que as secretarias aqui respondessem para o jornal de que nós não recebemos absolutamente nada pelas reuniões extraordinárias. Seria inconstitucional receber. Então é uma resposta que tem que ser dada ao jornal, para que as pessoas que leram aquela matéria não pensar que a gente está querendo sessões extraordinárias para ganhar dinheiro. Não é isso. Mais que vem, que vierem, mais nós estaremos prontos para deliberar sobre os assuntos. Eu penso que... outra coisa que eu queria falar, sim. Nós temos o prédio do Coliseu. Eu me lembro que na primeira sessão aqui foi falado que nós teríamos dificuldade em aluguéis, dificuldade de espaços para colocar secretarias. Eu vi que a Fernanda, secretária da Cultura, ela está numa sala bem acanhada aqui na Prefeitura Municipal. E eu sugiro que vá à Casa da Cultura lá para o Coliseu, que é um prédio que está pronto, digno para ser recebido uma secretaria. E eu sei da capacidade da Fernanda, sei do empenho que ela vai fazer junto com a equipe de assessoramento dela. Então, aquele local é muito aprazível e deveria ser usado imediatamente pela pensão. Não sei, depende muito do executivo, mas aquele lugar é próprio para a Secretaria da Cultura. Era isso. Obrigado.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Dirley.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar ali a minha mãe, minha tia, que eu acho que é a primeira vez que você faz presente. E cumprimentar o Alexandre, a sua esposa, a equipe deles, que trabalhou incansavelmente para que as coisas acontecessem. E quero cumprimentar todos os vereadores por terem aprovado o projeto. E um cumprimento especial para o nosso companheiro Nereu, que fez muito lá para que acontecesse, levou o caminhão para gelar bebida. Então eu acho que quando a gente discute alguma coisa que está errada aqui, a gente chama atenção, mas quando está certo também, a gente, não é porque é de uma bancada, a gente tem que elogiar também. Então, Nereu, assim, muito importante o que tu fez lá, tá? Foi feita uma sessão extraordinária para ser aprovada aqui. Foram três. Foi questionado que já foram três. Mas, de novo, aqui não tem quem pergunta. Até tem aqui uma foto aqui da Câmara de Vereadores. E não tem quem faz a pergunta nem nada. Então, assim, essas perguntas aqui deu a entender, esses questionamentos aqui, que se receberiam, se não receberiam, ninguém recebe. Mas eu penso assim sobre essas sessões extraordinárias, pessoal. Foram três. Mas tem que ser 10, 15 ou 20, não importa quantas tem que ser. Se for para deliberar algum projeto bom para a comunidade, foram 3. Um para os médicos veterinários da Perdigão, para ser aprovado. Eu acho que é bastante importante. Para uma empresa não poderia parar para não ser feito uma extraordinária. Então tem que ser feito. O segundo foi para subsidiar o campeonato de areia no Carreiro. Futebol, vôlei, enfim. Também eu acho que é bastante importante. Não é fazer por fazer. E o terceiro foi esse agora para o CTG aqui. Então eu acho assim, pessoal, eu sempre gostaria e assim, o que eu não gostei também é, eu faço parte aqui da Câmara de Vereadores. Então assim, usaram aqui a imagem e colocando aqui, eu, se tiver que, quando eu disponibilizei o meu nome para ser vereador, eu me sinto que não tem hora, não tem dia para vir aqui. Eu não tenho que vir aqui. Nós ganhamos 3.200 e poucos reais. Será que é para vir aqui só na segunda? Não. Temos que vir sempre que precisar. Então, eu não sei de novo.
Ele só regulou um pouquinho o teu som.
Tá. Eu não sei, não tem aqui de novo quem está fazendo essas matérias ou... Então fica difícil, mas só que usaram a imagem da Câmara de Vereadores quando eu faço parte. Eu não gostaria de fazer parte desse tipo de matéria aqui, porque não diz aqui quem está pedindo. Assim, então fica ruim, porque eu não tenho preguiça de ter que vir aqui todos os dias. Então eu gostaria de, quando tivesse essas matérias, pessoal, que botasse o nome de quem colocou essa matéria. Fica ruim isso aqui. Tu fica sem saber a quem falar. E aqui, ó, isso aqui é ruim para todos nós vereadores, ó. Tem a imagem, uma imagem, e foi uma foto batida há bastante tempo, que aqui ainda tinha calçamento, tudo diferente aqui na frente. Então assim, eu acho bem ruim esse tipo de coisa aqui. Já falei na outra sessão, doa quem doer. Coloca o nome aqui, assina quem foi o autor da proeza. E aí, eu nem venho aqui falar se tiver assinado, pelo menos foi alguém que colocou, não dessa forma aqui. Tá, pessoal? Não sei quem foi, não tenho nome, mas aqui está, todos nós vereadores ficamos mal nessa questão. Que aí a população vai dizer, mas quanto vocês ganham cada sessão extraordinária? Não se ganha nada. A gente, o salário já é para isso mesmo. Tá, pessoal? Então, assim, Alexandre, mais uma vez te cumprimentar pelo baita trabalho feito lá. E cumprimentar a todos que, de uma forma ou de outra, participaram, a tua equipe, tua esposa. Parabéns. Obrigado, pessoal.
Vereador Vilmar.
Dirlei, me empresta aqui, não vi. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, plenário. Eu queria, primeiramente, dar os meus pêsames à família Perim, que perderam a mãe, inclusive foi vereador dessa casa, o Henry Perim. Então, meus sentimentos à família Perim. E fiquei feliz que foi aprovado o projeto do calendário de eventos, porque eu, na minha chegada aí na Câmara, encontrei o padre bem preocupado. Ele veio pedir, por favor, que se não fosse aprovado o projeto por inteiro, pelo menos a Via Sacra, que faz parte do calendário. Então, que bom que foi aprovado. E referente à reportagem que eu vi no jornal, essa pessoa, não sei se é a mesma que publicou a outra reportagem do módulo, mas eu tenho inveja dessa pessoa, hein? Ela deve estar muito bem financeiramente, porque pagar um espaço do jornal para falar mentiras... Eu estava preocupado, Sérgio, achava que só eu não estava ganhando extraordinária, mas eu vi que o senhor, o Dirlei, também não estão ganhando, né? Então, assim, ó, a gente se reúne quantas vezes for se precisar, porque existem os trâmites dos projetos, existem as questões que um, de repente, acha que não é bem assim, pede vista. Então, tem que ser feito os trâmites legais. Então, às vezes, por isso que é convocada as extraordinárias, mas a gente não recebe por isso. E Alexandre, parabéns, Parabéns, Alexandre, parabéns à Invernada, parabéns ao Piqueta Espora de Prata e parabéns para nós também, vereadoras, que aprovamos o incentivo e participamos também. Todo mundo participou, todo mundo se fez presente. Então, assim as coisas acontecem. E o Sérgio falou no Thomas Machado, ele realmente colocou Rio Grande de novo na ponta. Nós temos os políticos menos corruptos, tá? Nós temos as mulheres mais bonitas. Nós temos os times de futebol que se sobressaem. Nós temos um hino. E principalmente nós temos orgulho de ser gaúcho. Então é isso que faz o Rio Grande a ser o que ele é. E um exemplo que eu tive ontem, Alexandre, aí cheguei eu e minha esposa lá para entrar, e aí me senti um pouco constrangido e um pouco orgulhoso, porque falar dos filhos, elogiar os filhos, vamos deixar para os outros, mas nessa situação eu preciso falar. Eu cheguei lá para entrar e o Emanuel, o meu filho que fez parte da CTG e estava trabalhando, ele me disse: pai, tu não paga porque é autoridade. Ah, eu fiquei meio assim, meio autoridade, acho que não mereço tanto, né? E tu, mãe, 5 pila. Entendeu? Então ele fez o dever que tinha que ser feito, né? Ele tinha ordens de liberar nós vereadores, mas o resto ele tinha que cobrar. E da mãe dele, ele cobrou. Então, tem um ditado que diz: pros inimigos a lei, e pros amigos o rigor da lei. Então ele foi rigoroso. Muito obrigado, era isso.
Obrigada, vereador. Por favor, José.
Boa noite a todos. Eu também queria me juntar junto com os outros vereadores e parabenizar o CTG Sinuelo pelo belíssimo rodeio desse final de semana também. Queria falar também um pouquinho, eu vi que o pessoal está muito preocupado também no calendário de eventos aí dos jogos, né? Nesse último ano não aconteceu os jogos. Só que eu posso falar porque eu participei, não nos últimos 8 anos, podia dizer nos últimos 12 anos, sem ter medo de errar. Todos os torneios de canastra, todos os torneios de bocha, de briscola, de escova que teve, incrível que eu não tinha visto muita gente participar e agora está engajado neste projeto. Então eu fico mais tranquilo, porque isso foi uma noite, nós se achamos em 7 duplas para jogar uma noite, e não era por falta de divulgação, não, muito pelo contrário, nós divulgávamos, e então tomara sim, eu sou favorável que volte sim esses jogos típicos italianos, que eu acho interessante para não perder a raiz, né? Eu acho muito interessante isso. E eu gostaria também de falar dos projetos, que o pessoal sempre muito preocupado que os projetos não vão ser aprovados. Eu acho que o pessoal pode ficar bem tranquilo, que os projetos, nós já falamos e eu vou repetir, os projetos que vêm a beneficiar a população serão todos aprovados. Só que para isso eles têm que ter o tempo hábil para ser aprovados. Então a gente pede que venha com tempo para ser analisado e para as comissões analisar. Então eu acho que assim, o executivo diz: ah, vocês estão travando. Não é. A gente pede um tempo para isso, entendeu? Porque tem que analisar, não é assim, chega a prova e... Então a gente pede tempo para analisar, que venha com tempo, que a gente analisa eles e com certeza vão ser aprovados. Não tem? Aconteceu também episódio essa semana, tivemos a reunião com o sindicato também, não foi feita a licitação do vale refeição dos funcionários, né? Então eu acredito que não foi por falta de tempo, já fazem 60 dias mais que a prefeitura, 90 dias que foi assumido. Então não foi feito por quê? Os funcionários me questionam, eles agora, depois da reunião, a gente conseguiu esclarecer melhor, mas eles questionam. É como foi falado no passado, se a insalubridade de R$200 fazia falta para um funcionário que ganha 1.000, agora o vale refeição também faz falta. Então tem gente que conta com esse dinheiro. Então nós temos que ter esse certo cuidado do executivo para que não aconteça esse tipo de coisa, sempre na pressão, o padre procurando, preocupado que não vai se aprovar. Eu acho que ele está no direito, eu acho que as entidades têm esse direito, mas se o projeto vem com calma e analisado, ele vai ser aprovado, não tem o porquê, se ele é o benefício da comunidade. E outra, que bom, né? Os médicos, eu sei o que é. Passei 4 anos e não foi por falta de interesse de tentar contratar, e não. Realmente, o salário nosso aqui tem uma defasagem perante uns municípios. Se tu fizer uma comparação, tem município que ganha menos que Serafina, tá? Tem. Vários municípios. Se você me disser, eu posso levantar os dados, sim, e tem vários municípios. Com a associação era uma prática mais fácil de contratar. Por quê? Não tinha padrão, né? Para contratar, tu contratava por um valor, que era um valor maior na época. Depois que veio pelo concurso, aí os médicos concursados, eles tiveram um valor, que é o padrão 15 hoje, né? Então pode sim ser feita uma reclassificação nesse padrão 15, né? Passar por um padrão 16, um padrão 17? Pode. É o que a gente pede, que seja feita a reclassificação com todos os servidores públicos. Mas, nesse momento, acho que a prioridade, sim, é os médicos. Eu sempre digo, criticar é fácil. Fazer é um pouco mais difícil. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Por favor, vereadora Lucimar.
Quero cumprimentar, então, os colegas vereadores do Instituto Público aqui e falar, então, sobre um pouquinho da... Vamos começar pelos médicos, então, né? Pessoal, os médicos, eles são uma classe de extrema importância para o... Não que as outras classes também não são, mas eu avalio a classe médica para os munícipes de extrema importância. Por quê? Tendo saúde, o resto a gente corre atrás, né? Então, assim, ó, qual é o profissional que trabalha bem se ele não é bem remunerado? Tá? Eu já falei aqui, e vou repetir, que um dos grandes problemas da nossa cidade foi esse rodízio de médicos, que eu vou ser obrigada a falar que em 8 anos não se tomou uma providência. Não sei se por falta de vontade do poder público, mas não se tomou uma providência. Se teve um rodízio muito grande de médicos, aonde foi uma das maiores queixas que eu ouvi durante a campanha. E o que influencia nisso? Com o grande rodízio dos médicos, é pedido exames, exames, exames e mais exames. Tá? Não se comporta. Não se tem necessidade de fazer exame mais que 2 vezes por ano se a pessoa está bem. Por isso que não se consegue dar mais exame para as pessoas, porque cada 2, 3 meses estão lá fazendo exames. Mas se teu histórico está lá, e seu médico te acompanha durante 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai te conhecendo, ele vai saber se tu tem necessidade ou não disso. Tá? Então, esses são pequenos detalhes que os administradores têm que estar atentos e têm que mudar essa história. Tem que mudar. Tá? E eu acredito assim, um pouco por vez a administração vai conseguir colocar nos eixos, tá, aquilo que está precisando ser ajustado. Vamos começar pela classe médica e logo em seguida o resto também vai vindo no decorrer do tempo. Infelizmente, a nossa indicação número 6, de novo, ficou de molho, né? De molho na geladeira, sei lá, para o freezer, acho que ela foi. A Secretaria da Cultura, que o vereador comentou antes, de fato, ela vai lá para o Coliseu, vereador. Já estão fazendo mudanças e a contento da administração vai se colocar lá. E eu vou falar um pouquinho, então, para complementar o meu horário ali, sobre esse jornalzinho que está, o jornal do nosso colega ali, a reportagem no final, que fala sobre, de uma forma muito pejorativa, a Câmara de Vereadores. Eu acho que a pessoa que fez isso foi extremamente infeliz, E além de infeliz, eu teria que dizer que é burro. Mas burro, assim, com R's a perder de vista. Tá? Porque a pessoa que se vai se valer de um espaço comprado para querer denegrir um poder do município, o poder legislativo do município, tá? Eu vou dizer o seguinte: a pessoa não tem capacidade de sequer demonstrar cara, né? Porque ela faz isso anonimamente. Eu acho que o objetivo era um, mas no contexto acabou sendo outro, tá? Como diz o ditado, o tiro saiu pela culatra, tá? Então, assim, ó, eu poderia dizer que as três extraordinárias, a primeira poderia ter sido evitada se a administração passada tivesse deixado organizado para os médicos veterinários. A dessa semana passada também poderia ter sido evitada se o projeto 24 que nós votamos hoje, sem grandes discussões, também tivesse sido votado. Mas como às vezes existe aquela quebra de braço, né, aquela força, vamos medir força, então foi votado essa semana, mas podia ter sido votado semana passada e não teria modificado nada, teria evitado a terceira extraordinária. Tá? Então, assim, ó, existem várias maneiras de se avaliar as coisas. E se nós não tivermos a frieza de saber discernir o que é certo do errado, a gente comete os erros, a gente não, né? A pessoa comete o erro que cometeu em botar essa reportagem. Tá? Então, eu vou dizer que a pessoa não é burra, ela é extremamente burra, ela ou eles, ou sei lá quem, né? Extremamente burra. Boa noite a todos.
Boa noite, vereadora. Em ofício, em reunião, nós temos aqui na Câmara de Vereadores, reunião da mesa diretora. Nós tivemos hoje de manhã e foi solicitado ao líder do PMDB, da bancada do PMDB, que intervisse junto ao executivo, junto à prefeita, para que ela respondesse ao ofício de suplementação dos recursos da Câmara, ofício número 67/2017. Sendo que ficou definido na mesa diretora que, se o ofício chegasse até as 17h30 nessa casa, hoje à noite seria colocado em votação na ordem do dia. Quanto ao expediente protocolado sob número 175, lido no início dessa sessão, informo aos vereadores e ao público aqui presente, que eu informo aos requerentes, os vereadores que fizeram isso, que como presidente estou tomando as devidas providências, pois virou rotina as agressões verbais por parte de alguns vereadores e servidores nesta casa. Então, está sendo tomada as devidas providências. Ao CTG Sinuelo da Serra e todos os integrantes, parabéns pelo evento, esse final de semana, vocês são merecedores disso. E já agradeço a homenagem que vocês vão fazer, porque sábado, na abertura, né, nem todos os vereadores, e eu acredito que o público aqui presente também não estava presente, alguns não estavam, que você falou em público que seria feita essa homenagem aqui hoje. Convoco os vereadores para a sessão especial para apreciação das contas do exercício 2014, a ser realizada no dia 10 de abril, a partir das 18h30. E posteriormente para a sessão ordinária às 19h30, aqui nesse plenário. Eu convido então a todos os presentes e aos vereadores permanecerem, se assim o desejar, para a homenagem que o CTG Sinuelo da Serra fará a nós vereadores. Muito obrigada a todos.